Bem-vindos ao podcast da Wacker Química do Brasil. Eu sou Ana Paula Quino e vamos continuar com a nossa conversa com Maurício Rezende e Marcelo Borba, nossos convidados, falando sobre sistemas construtivos e argamassas colantes. E por que as normas de argamassa colante não conseguem diferenciar as argamassas de elevado desempenho das demais? Quais são as diferenças entre estas argamassas?
Continuando, né, a norma brasileira basicamente trabalha com a resistência de aderência à tração, né, e tempo em aberto. Já temos duas normas, a internacional, a ISO, que tem, já foi falado aqui, que ela inclui o requisito de capacidade de deformação, né? Então lá ela especifica uma argamassa com média capacidade de deformação, que classifica como S1, e com elevada capacidade de deformação, que é S2. Então, eu posso ter uma argamassa C1, S1, C1, S2. Então, o especificador vai ter mais gama e mais espaço para especificar. Nessa situação, não preciso de flexibilidade, só C1 ou C2. Ah, nessa eu preciso ter uma placa de grande dimensão, numa laje muito grande, só pilares de grande dimensão vão livre, vai deformar bastante, vai ter uma flecha de 3mm, 4mm. Ali eu vou precisar de uma argamassa que tenha uma elevada da capacidade de deformação. Então ali eu vou especificar uma C2, S2. Então ali, quando você tem outros requisitos, outras propriedades especificadas na norma, o especificador consegue trabalhar essas propriedades, a combinação dessas propriedades e selecionar a melhor argamassa. A argamassa que atende a ele naquela situação e também não desperdiçar dinheiro, por exemplo, numa situação que ele não precisa daquela capacidade de deformação. Então tem situações que ele vai precisar daquela argamassa mais simples.
Exato.
Ele vai aplicar uma pastilhinha de 5x5 num banheirinho, numa parede pequena de 2 metros por 3 metros de altura. Então ali ele não vai precisar da necessidade da capacidade de deformação. Então tudo com essas opções na norma, o especificador consegue trabalhar e não perder dinheiro, né?
Tornar
uma coisa mais técnica, né? Uma especificação muito mais técnica.
Entendi, Marcelo.
Na realidade, a nossa norma, ela precisa ser expandida. Como eu falei no início, ela tá meio míope. Tá? Ela tá meio míope. Ela vê o bicho, dependendo do lugar que você pega, você vai identificar um bicho ou outro. Então, você tem que olhar o bicho inteiro. E essas propriedades estão faltando. Não significa que não existam no mercado essas argamassas que o Maurício mencionou. Elas existem. Já existe a demanda. É como eu falei, a demanda vem primeiro do mercado.
Uhum.
O tipo de aplicação chega para você do mercado, aí o pessoal se vira, quem conhece, quem tem experiência anterior ou exterior, não, aqui essa argamassa C2, S2, S1, a gente tem lá fora, a gente pode trazer para cá a tecnologia, a gente pede uma ajuda para fulano, para ciclano, mas elas já existem, mas elas não estão cobertas na norma. Então uma pessoa que vai especificar, ele nunca viu, ele não tem acesso ao conhecimento ainda. Ele vai lá, pega, baixa a norma brasileira de referência. Ele bate o olho, vê aquilo ali e fala: bom, a melhor é essa aqui, é a C3. Beleza, mete a C3 em tudo. Mas existe coisa melhor. Existe coisa que deforma, que a C3 não vai deformar muito. E se o projeto dele demandar essa propriedade extra, como é que ele fica? Ele não fica. Vai dar problema em algum lugar. Cedo ou tarde. E se der tarde, vai reclamar para quem? Você é a dona da casa, vai reclamar para quem? Vai reclamar para o bispo? Não vai ter para quem reclamar.
Tem alguns projetistas que conhecem, né? Então, quando faz um projeto de revestimento, ele acaba especificando, aí a construtora vai no fornecedor, no fabricante, e, como o Marcelo disse, surge a demanda, eles entregam. Até mesmo a gente pode ver lá, se a gente for no home center, por exemplo, qualquer home center, você vai ver argamassas colantes do mesmo tipo, pela norma, classificada pelo mesmo tipo da norma brasileira, por exemplo, uma C3, que o Marcelo falou, mas uma C3 começando de R$20 o saco de 20 quilos e até R$120. E essas de R$20 apresentam o mesmo desempenho de R$120. Qual que é a diferença? Aí o consumidor fala, por que eu vou pagar R$120 num saco de 20 quilos? se eu posso pagar 20 quilos, se as duas são AC3, né?
É.
Mas são AC3 com desempenhos diferentes.
Desempenho diferente. O que a gente gostaria é que o conhecimento fosse ampliado através da norma. A norma é um documento de referência, que ela passasse a ser mais ampla para trazer esse conhecimento a todo o mercado, para que todo mundo pudesse especificar corretamente. Tanto aquele que vai projetar do zero, tá? Vou fazer uma fachada do zero, vou fazer um apartamento do zero, ou aquele que vai reformar. Imagina.
Sim, o consumidor.
O consumidor final. Você chega lá, você se encantou, por exemplo, vamos dar um chute aqui, você se encantou por um azulejo, um porcelanato, 2 metros de comprimento, por 1,20.
Já me aconteceu isso.
Aí o que acontece? Você chega lá, oh, que coisa linda. Aí você pergunta, vou juntar isso na parede, como? Ah, leva essa argamassa aqui, que essa aqui é a melhor que a gente tem na casa. Será? Será que o parâmetro que é definido só de aderência é suficiente para uma peça de 2 por 1,20? Não, não é, ela vai ter que deformar. A gente está, mais uma vez, o Brasil, infelizmente, ele recebe tecnologias para o mercado brasileiro que vem muitas vezes de fora ou são desenvolvidas aqui, que a parte, vamos dizer assim, do conhecimento, se eu posso dizer, um pouco burocrático, ela não acompanha, ela está atrasada, ela está lá atrás.
Sim.
Então, o mercado que puxa o conhecimento, a gente precisa nivelar isso aí, pelo menos. Para quê? Basicamente, eu repito, para durabilidade, tranquilidade, segurança e durabilidade. Se tiver isso aí, é o que eu falo, ninguém vai ficar trocando, quebrando o banheiro de 2 em 2 anos.
Nossa.
Não, ninguém é louco de fazer isso. Ah, agora cansei desse azulejo aqui, vou trocar daqui a 2 anos. Não é tinta, não.
É.
Aquilo ali tem que durar um tempo, tem que ter uma durabilidade. Você não está comprando um ferro de passar roupa. E aquilo ali tem que durar. De modo que você tem que ter uma garantia e uma tranquilidade. Que, infelizmente, no Brasil, tem muito problema hoje de desplacamento, de erro de aplicação, de outros problemas que a gente não vai entrar no mérito aqui. O nosso mérito aqui, basicamente, é o quê? Tentar orientar e tentar abrir os olhos dos fabricantes, daqueles que participam das especificações de norma, que a nossa norma ela precisa ser revisada e, principalmente, ampliada.
Uhum.
Ela tem que ser ampliada. Esse é o nosso... o Maurício compartilha do meu pensamento e eu compartilho do pensamento dele. Tem que ampliar a norma.
Para dar alternativa, né, para o projetista, para o especificador, saber o que ele vai usar. Porque hoje a gente não consegue diferenciar uma C3 de uma outra C3, né? Então, de uma C3 mais, com maior desempenho, de uma C3 com menor desempenho. O Marcelo falou aí da questão da durabilidade. A norma de desempenho, a 15575, que ele citou, ali cita a vida útil de projeto que a gente tem que visualizar, né, especificar para um revestimento. Por exemplo, revestimento interno são 13 anos. Então tem que ter a durabilidade, tem que ter essa vida útil de projeto, 13 anos. Na hora que eu vou especificar uma argamassa colante, pensando naquele revestimento, eu tenho que pensar assim, pô, esse revestimento, essa placa cerâmica, esse porcelanato vai ter que ficar nessa parede durante 13 anos. Né? Essa argamassa vai suportar ou não? Né? Vai ter condições de atender isso ou não? Porque é a argamassa colante que é a responsável por fixação, né? Por aderir a placa cerâmica no substrato. Hoje a norma brasileira, se a gente entrar na norma brasileira novamente, na NBR 14081, que aí também tem alguns erros de definições ali, por conta de não ter acompanhado alguns desenvolvimentos, por exemplo, a C1 é para uso interno. Mas uso interno, será que eu posso usar uma C1 para assentar um porcelanato
em
um banheiro?
Não.
Será que eu posso usar uma C1 para assentar uma placa cerâmica num drywall?
Mas era interno.
Chapa de gesso interno.
Não deve.
Não deve.
Poder pode, né? É, por
mas
sua conta
vai ter risco. Mas vai ter a vida útil, né?
Muito
que
menor.
A norma. Porque não leva em consideração a absorção da base, não leva em consideração a absorção da placa cerâmica, né? Que vai ter mecanismos de aderência diferentes, cada uma dessas argamassas. A norma ANSI, se a gente buscar lá na norma ANSI, na norma americana, a norma americana ela divide em 3 partes. A 118.1, lá que é a argamassa sem aditivo, sem aditivação, sem polímero nenhum, basicamente uma argamassa de pouco desempenho, que seria a nossa AC1, basicamente. Aí tem a ANSI 118.4, que é uma argamassa já com um pouquinho de polímero, com médio desempenho. Aí ali já, as argamassas, os fabricantes já classificam. Atende a ANSI 118.4. Aí agora, em 2019, eles publicaram a ANSI 118.15, que é para as argamassas de alto desempenho, mais poliméricas ainda. Então, começou a diferenciar aquela argamassa que tinha pouco teor de polímero, pouco desempenho, com essas outras argamassas. Ah, minha argamassa agora atende a 118.15. E ali a ANSI não vai na questão de deformação, como vai a ISO, mas ela vai na resistência ao cisalhamento, que é diferente da tração direta. O resistência ao cisalhamento é o esforço, a tensão que o revestimento vai estar sendo submetido. Ele vai estar cisalhando na hora que ele for submetido à base deformar, ou vier de variação térmica ou variação higroscópica, ele vai tentar vai ter uma tensão de cisalhamento entre a base e o revestimento, né? Uhum. Então é isso que ele avalia. E tem alguns estudos que citam essa dependência da resistência de cisalhamento, essa correlação, melhor dizendo, essa correlação da resistência ao cisalhamento com a flexibilidade, né? Então, na norma ANSI, não cita a deformação, a capacidade de deformação, a flexibilidade, mas cita a resistência ao cisalhamento e também difere bem essas argamassas de poliméricas com médio desempenho e alto desempenho. Então lá a gente tem mais opções também de especificações, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem também, está sempre atrelado à aderência à tração.
Você fica restrito, você fica limitado para especificar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: nós somos um país com tradição de colocação de azulejo.
Sim.
Nós recebemos a nossa herança dos portugueses, que receberam a herança dos árabes, e nós somos um país que se destaca pelo uso de porcelanatos e de azulejos e revestimentos cerâmicos. A gente não pode deixar com que essa tecnologia ou com que essa tradição morra. Ela não pode morrer. Por exemplo, muitos lugares, principalmente no litoral, qual é o prédio mais valorizado? É aquele que é revestido na fachada com azulejo. Rio de Janeiro, Recife, a maior parte dos litorais. O que está acontecendo?
Por que isso?
Porque dá mais durabilidade. O que está acontecendo com os prédios revestidos? Estão acabando. Por que está acabando? Porque está dando problema. As pessoas estão perdendo a confiança naquela aplicação. Então a gente não pode deixar uma tradição de, vamos dizer assim, mais ou menos aí uns 900 anos desde que os árabes chegaram na Península Ibérica, para a gente poder, para a gente deixar isso matar uma aplicação tradicional, para depois, passa tinta, passa textura, sei lá, faz qualquer outro negócio. A gente está perdendo uma tradição, a gente está perdendo uma qualidade que nós temos, que é revestimento com azulejos ou com porcelanato, seja no piso, na parede ou numa fachada, porque muitas das vezes as pessoas não estão sabendo especificar o que tem que ser especificado. Não estão pensando em durabilidade. Aí você gasta uma fortuna de revestimento, aí vai naquela. Ah não, argamassa é aquele troço cinza com areia dentro.
É um saco.
Compra
lá
qualquer
de
uma aí areia. Que tiver. Eu bato sempre na mesma tecla. Não é tudo igual e tem especificação. Se você souber especificar, você não vai ter problema. É simples assim. Ah, por que essa aqui custa, como falou o Maurício, por que essa aqui custa 120 pratos e aquela custa 5? Ah, vou na de 5, vai. A esmola demais, o santo vai desconfiar, não tem essa. Nem para um lado, nem para o outro. Ela custa 120 reais por alguma coisa que tem aí. Alguma demanda ela cumpre que aquela de 5 não vai cumprir, senão ninguém é trouxa. Então, é nesse trabalho que a gente se foca, que a norma seja mais ampla, que a norma dê mais ferramental para todo mundo que trabalha nesse ramo. Porque é muito complicado você só lembra da argamassa colante quando ela dá defeito, né? Quando o seu porcelanato, quando o seu revestimento solta. Antes disso, você não lembrou dela. Ela tá escondida. Você só, olha que porcelanato bonito, maravilhoso que eu comprei aqui. É isso que você lembra. Então a gente tem que fazer realmente o pessoal se esquecer da argamassa colante. Fazer tão bem feito que ela nunca mais vai aparecer.
É um trabalho de compartilhamento de informações, né? Pelo que eu estou entendendo assim, em vários níveis, né? Porque tem que chegar até o consumidor final.
Exatamente.
Sim. E esses vendedores aí que vocês comentaram vão compartilhar essa informação.
O conhecimento tem que ser generalizado. Desde o produtor até a ponta da corda, o cara que está lá na frente. O cara que vai chegar numa casa de construção, num home center, como comentou o Maurício, qual que eu levo? Ele não precisa ser um especialista, mas ele precisa ser bem orientado.
Isso.
Ele, o vendedor da loja, o especificador. Todo mundo tem que saber se orientar, porque senão fica achismo. Achismo vai dar problema.
Claro.
E o pior até mesmo que o engenheiro, que para as obras de grande porte, né, imagine um prédio, um edifício de 40 pavimentos, 30 pavimentos, com 120 apartamentos, 200 apartamentos, dando problema no revestimento.
Sim.
O engenheiro daquela obra muitas vezes não sabe diferenciar uma argamassa colante, né? Não sabe especificar. O responsável técnico por aquela obra não sabe a diferença. Porque também nas universidades a gente não aborda tanto, não entra tanto no tema de revestimento, tanto no tema de argamassa. E ele acaba tendo a norma como parâmetro, ele vai lá, qual é a norma que está parâmetro? Porque
qual
ele tem que obedecer a norma.
Qual a literatura que existe?
Qual a literatura que tem é a norma. Ele vai lá na norma, ele tem que obedecer a norma. Vou assentar com uma C3 aqui que falam que é melhor. Aí vai no mercado, especifica para o suprimentos comprar. O suprimentos vai lá com uma C3 no mercado, lança a concorrência, compra a C3 mais barata também. Porque só teve o parâmetro de C3, né? Se aí contrata, aí de repente ele contrata aquela construtora, tem um consultor, contrata um projeto, aí o consultor já é específico, ele já conhece, aí que ele vem as outras propriedades. Mas será que a gente não pode dar essas ferramentas para o engenheiro?
Com certeza.
Sem ter a necessidade de um projetista, sem ter a necessidade de um consultor, né? Então o engenheiro tem que ter. Eu acredito sim que a norma tem que ter os parâmetros mínimos, né?
Certo.
Pode ser a classificação AC1, AC2, AC3 na resistência de aderência e tempo em aberto, mas também ampliar na questão de capacidade de deformação ou de resistência ao cisalhamento, de tal forma que o fornecedor que consiga fabricar aquela argamassa de elevado desempenho consiga transmitir que aquela argamassa tem um diferencial em relação às outras.
Exato.
Tem fabricante que tem portfólio, né? Da mais simples até a de altíssima performance. Então você vai no leque dele ali, no portfólio dele tem um leque imenso de argamassa. Ele tem que conseguir diferenciar aquelas argamassas.
Isso.
Muitos fabricantes lançam mão de que ele vai orientando o consumidor assim, argamassa para porcelanato de grandes dimensões, use interno. Argamassa para porcelanato de grandes dimensões, use externo. Mas isso não está na norma, né?
Isso não é norma.
Isso não é norma. Isso é o fabricante tentando orientar, tentando diferenciar do mercado aquela argamassa dele ali. Mas muitas vezes também é uma falsa propaganda, ou ele acredita que ele vai só na aderência de resistência, de aderência à tração, não ensaia, não visualiza outras propriedades, o próprio fabricante, muitas vezes o fabricante desconhece, acredita que é só de aderência à tração, vai investindo nessa propriedade e esquece das outras propriedades de deformação e vai investindo, vai aumentando a resistência de aderência à tração e aquela argamassa vai ficando mais rígida ainda.
Nossa.
Então vai ficando mais incapaz de absorver aquela deformação. E aí vai piorando até mesmo o desempenho dela com relação à deformação. Então aí a norma serviria para isso, para ampliar e para o fabricante ser capaz de demonstrar, né? Hoje vende argamassa flexível. Mas quem que mede essa flexibilidade? Como é medido? É só comercial, né? Então a gente é isso que propõe, né?
Eu vejo que eu tenho a chance de participar de alguns grupos em que há esse tipo de discussão, engenheiros, técnicos, pessoas de mercado, são grupos assim meio que voluntários, no WhatsApp.
Sim. Compartilhamento,
exatamente,
né, de informação, que hoje a gente tem, né, possibilidades.
O pessoal está trocando muita informação, o pessoal se ajuda muito, mas isso é uma maneira, na minha concepção, informal de trocar o conhecimento.
Sim.
A maneira formal deveria ser que o documento oficial brasileiro, que é a norma brasileira de referência, deveria cumprir o máximo possível dos requisitos que o mercado pede. Não pode ser num WhatsApp que eu pergunto para um colega, até pode.
Sim, é uma forma, mas o que você está dizendo, oficializar
essa troca de conhecimento. Então, a proposta que a gente sempre lutou foi o seguinte: a norma é o documento oficial. Quanto mais rica for essa norma, mais chance de várias pessoas terem acesso ao conhecimento formal.
Uhum.
Porque se eu não estou nesse grupo de WhatsApp, aí um colega me diz, não, o Maurício me disse que não, essa... Ih, cara, você vai entrar numa furada. Você vai ter que usar uma argamassa tipo S1 da Europa na fachada. Tudo bem, se eu não estou no grupo que o Maurício participou, eu perdi. Mas se eu, o processo do método científico tradicional, você tem que buscar a literatura existente nos meios tradicionais.
Sim.
Por isso a importância da troca de informação por WhatsApp, sei lá, Facebook, o escambau aí, não tem problema. Mas não podemos esquecer o registro oficial.
Claro.
O registro oficial tem que ser o mais rico possível. E é para isso que a gente briga, para que a norma seja ampliada. Não faz sentido petit comitês de conhecimento. O conhecimento tem que ser para todos. Conhecimento para todos significa mais desenvolvimento, mais industrialização, menos erro, mais durabilidade e mais conforto para quem está comprando uma casa.
Sim.
E até numa demanda judicial, né?
Ah,
na hora
sim.
Que apresentar um problema, numa demanda judicial, você tem respaldo da norma. Hoje a gente tem um respaldo, eu coloquei o que a norma pedia, uma C3, né? Então fica meio sem resguardo.
Quem
aí
paga
da
a conta,
judicial,
né?
Quem paga a conta.
Quem,
né?
Paga a conta.
Quem paga a conta. Aí começa a achar outros problemas. Ah, foi a mão de obra. Não, é culpa da placa cerâmica. Não, é culpa da argamassa. Aí fica naquela briga.
A batata fica quente, fica pulando de mão em mão.
Oh.
E aí quem vai pagar a conta? Aí você tá na sua casa lá esperando a solução. Sua casa tá quebrada.
É.
E os caras... Não, tá todo mundo juridicamente coberto. E você, fica como? Você, usuário final, fica como?
Não,
perdido?
É triste.
Sem pai nem mãe?
Vai sobrar pra mim, né?
Ah, faz tudo de novo. Não, cara, não
que
é assim.
Isso? Não. Gente, olha só. Vamos falar um pouquinho agora dos próximos anos. O que vocês acham que vocês podem esperar dos sistemas construtivos brasileiros? Na opinião de vocês, assim.
Eu acho que só avalio alguns sistemas construtivos. Hoje está crescendo muito a demanda de sistemas construtivos leves no país, né? Da industrialização, ao invés de alvenaria, de estruturas de concreto. Então está vindo muitos sistemas industrializados. Hoje, atualmente, principalmente, está vindo muito steel frame, wood frame. A ideia é construção seca, né? Tentar aumentar a construção seca, e essas construções são muito mais deformáveis que a gente tem atualmente, e também a base é muito menos absorvente do que a gente tem atualmente. Então isso vai demandar aí uma mudança cultural nos nossos assentamentos, nas nossas argamassas, no nosso sistema de revestimento, principalmente nas especificações do sistema de revestimento. Então, se a gente pegar aí hoje, que a gente tem, são as paredes de concreto, que demandam um sistema bem rígido, né? Bem estável, mas ali tem uma demanda ali, o concreto hoje está com resistências cada vez maiores, porosidades menores, relações água-cimento bem pequenas, são autodensáveis, e temos a questão do desmoldante. Então, ali a gente vai ter que ter um sistema de revestimento capaz de aderir nessa parede aí de concreto, que é mais impermeável, né? Menos porosa, mais lisa, menos rugosa, que isso tudo prejudica a aderência, né? Então a gente vai ter, tem esse cenário das construções de paredes de concreto e tem o cenário das paredes aí leves e das fachadas leves também, que estão crescendo bastante. As fachadas, o sistema de vedação em fachadas leves, steel frame com placa de fibrocimento ou placa de gesso, tem vindo placa de gesso reforçada com fibra de vidro também para o mercado brasileiro. E o sistema de revestimento vai ter que atender essas novas bases aí, essas novas sistemas construtivos. Que apesar de não ter norma brasileira também, esses sistemas construtivos, muito deles, a parede de concreto tem, mas as fachadas leves, a placa de gesso reforçada com fibra de vidro, não tem norma brasileira para esses sistemas construtivos ainda. Então tem que fazer uma adaptação das normas estrangeiras, vir avaliar todo o sistema, né? Então acaba sendo
um
trabalho,
um desafio.
Um desafio que a gente vai ter aí, principalmente nos revestimentos.
Certo.
E vai ter que cumprir a 15575, que é a termoacústica. Então, além disso, vão ter que entrar materiais aí que normalmente na construção tradicional não se conversam muito bem. Então, vai ter que ter essa adaptação do tradicional, construção romana tradicional, que a gente sempre seguiu, com as construções do pessoal do Hemisfério Norte, que é o que o Maurício falou. Estrutura de aço, estrutura de madeira, chapa de fibrocimento. Vai haver uma combinação e, no fim das contas, o que vai sair, sinceramente, eu não sei. O que vai sair, eu não sei. Eu sei que vai ser um processo rumo a produção em massa de casas, que é o que a gente precisa.
Sim.
E produção em massa não significa fazer porcaria.
É.
Tá? Não significa fazer porcaria. Por exemplo, você já deve ter visto em vários casos aí em outros países, construção com impressora 3D.
Sim.
As casas com impressora 3D. O Brasil não está atrás disso. Eu, se eu não me engano, me corrija, há um tempo atrás eu vi uma notícia de uma pequena empresa no Recife, se não me engano, em Pernambuco, uma menina ganhou um prêmio associado a um projeto de construção 3D com impressora 3D. Isso vai ser a industrialização. Por isso que eu falo, eu não sou totalmente do ramo de construção, eu sou mais da parte de química e no laboratório. Mas eu sei que o que vai acontecer é uma mescla desses dois mundos, o romano tradicional e esses sistemas que os povos do norte da Europa trouxeram.
Sim.
A gente vai ter que se adaptar, a gente tem que fazer muita casa, tem muita gente que mora de um jeito ruim ou não mora, tá? E vamos ter que fazer direito. Fazer bem feito, fazer com especificação, com projeto, com coisa bem feita. Então, o desafio é grande? É grande, é grande. Mas cabeça pensante não falta. É só o pessoal se organizar. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que vai ser, eu não sei. Vai ser um negócio diferente.
Mas em termos de custos, assim, essa tecnologia do Hemisfério Norte, enfim, quando estiver estabelecida, ela é mais interessante do que o sistema romano?
Ela consegue ganhar na produtividade, né? É o custo final da obra, não no custo inicial, se a gente for pensar, mas no custo final da obra, ela pode se tornar interessante por conta da produtividade e tempo de obra. Então, você imagina um tempo de obra de 2 anos ser reduzido para 1 ano. Então, você consegue aí viabilizar o custo, né? Então, o custo inicial lá do sistema construtivo pode ser mais caro. Até mesmo, no caso, voltando à argamassa, posso comprar aquele saco de 120 quilos e dormir mais tranquilo, R$120 e dormir mais tranquilo, e comprar um de R$5 e depois ter que reformar tudo em 2 anos.
Exatamente.
Ou 1 ano. Então, tem inúmeros casos aí que nem entregou o apartamento, a casa, e já teve que tirar todo o revestimento.
Nossa.
Reformar todo,
refazer
o revestimento.
Tudo.
Então, é um prejuízo enorme, né? Então, é o custo final que a gente tem que analisar e não o custo inicial. Então, é a briga desses sistemas, que é a grande briga dos grandes fabricantes no Brasil, de quem traz inovação, quem traz sistemas mais desenvolvidos para o Brasil ou com alguma capacidade melhor, mostrar, evidenciar que o custo inicial pode ser mais alto, mas o custo final vai ser menor, né?
Claro.
Então, esse pessoal desses sistemas industrializados, ele vai ter que ter esse trabalho aí de evidenciar esse custo final.
E cada vez mais o tempo vai ser a moeda.
É.
Cada vez mais o tempo vai contar como moeda. Como o Maurício falou, a produtividade. Não é simplesmente pensar, isso aqui custa 5, isso aqui custa 100. Tá bom, esse aqui com 5 eu faço em 5 dias, esse aqui com 100 eu faço em 1 hora.
Sim.
Começa a jogar isso na balança. Esse tipo de coisa vai cada vez mais ser necessário. Jogar na balança o fator tempo.
E a nossa mão de obra hoje, a gente está mais deixando de ter aquela mão de obra mais barata, né? A nossa mão de obra não tá deixando de ser tão barata como era antigamente, está se especializando também, então começa a influenciar o custo da mão de obra, que antes a gente era favorável, né? Tinha um custo de mão de obra baixo. Hoje o nosso custo de mão de obra não é tão baixo assim. Então começa a pesar aí nesses sistemas industrializados também, né? Começa a facilitar a entrada desses sistemas industrializados.
Muito bem. Maurício e Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi um bate-papo muito, muito agradável e bastante esclarecedor. E aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.
Muito obrigado, Ana.
Muito obrigado.
Obrigada a vocês.
Obrigado, Maurício.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Ana Paula.
Obrigada.
Obrigado a todos vocês.
Creating tomorrow's solutions.